palestras do terceiro encontro norte-nordeste de Glasswox e outras tecnologias assistivas para as pessoas com deficiência visual realizado em Teresina, Piauí. Apoio Instituto Conrad do Brasil.
Gente, tá bom. Então vamos lá. Na verdade, muito tem se falado sobre o Glasswox, mas muito ainda tem que sempre que acrescentar, né? Cada um tem um olhar diferente a contribuir, a falar da sua experiência com relação ao Glasswox. Tá muito alto. Não? Tá bom. Então, como o professor Antônio ontem falou, eu fui a primeira usuária, né, depois do Marcelo, e também fui a primeira professora de Glasswox, a tia Teteca. Muitos passaram pela minha mão e hoje já são assim, já superaram a mestra, né, os discípulos. Estão aí já em outras esferas, trabalhando, contribuindo, inclusive, com o programa. E eu fico muito satisfeita de ter podido dar esse pontapé, né, ter colaborado, como eu tive essa colaboração, né, nos meus... assim, no momento que eu comentei ontem sobre o desenvolvimento da minha dissertação de mestrado. Eu trabalhei durante alguns anos como professora contratada lá no Benjamin Constant, dando aula de Glasswox. Antes da gente entrar propriamente no Glasswox, eu quero fazer uma provocação aqui. Vamos supor que, de repente, aqui essa plateia toda venha ficar cega, como no livro do José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira. Vocês já viram esse? Já leram? Né? De repente é uma epidemia, pá, todo mundo ficou cego. E aí, pensando nisso, qual é a primeira sensação? Qual seria o maior incômodo que vocês, eu vou perguntar a duas pessoas só, sentem com relação à questão de uma cegueira assim? Você que está aqui na frente, quem é?
É o professor Branco.
Oi?
Professor Branco.
E aí, você é deficiente? Não, você... Bom, sou vidente. Ficou cego de repente. E aí, o que mais te incomodaria nessa questão de uma cegueira? Não pensa.
É o desespero, primeiramente.
Não, ele falou em desespero. O que vocês pensam? Qual seria o maior entrave? Não tem entrave? É tranquilo ficar cego?
Não.
Ah, tá. Hã? Sim, sim. Mas o que te atrapalharia logo de imediato, assim, nessa continuidade dessa nova vida, desse recomeçar? Reaprender uma porção de coisas, né? Eu vou falar por mim, tá? O que eu sentia. O primeiro entrave, eu acho que, né? Não sei se vocês vão discordar. Que causa na pessoa que perde a visão, pelo menos eu vou dizer por mim, é a questão da comunicação escrita. Talvez por eu ser da área de letras, ter feito português e literatura, isso me causou uma coisa assim, até hoje, né? De eu sonhar e muitas das vezes, com a possibilidade de somente enxergar para ler, de estar podendo... passando os olhos sobre as letras, mas quando eu tiro os olhos dali, aquilo se apaga. Esse sonho durou muitos anos, sabe, ali, porque isso me dava uma agonia muito grande. A segunda que eu acho é a questão da mobilidade, né? Você se movimentar. Mas para mim não é a pior de todas. A pior é não poder ter acesso à informação escrita. Muito bem. Partindo desse preço, porque a orientação à mobilidade, por exemplo, aqui nesse ambiente, se eu estiver usando uma bengala ou um cão-guia e não tiver ninguém aqui, eu vou conseguir achar uma saída, utilizando a bengala e eu vou. Mas se eu estou num local em que eu preciso de uma informação e essa informação é somente escrita, eu estou morta, estou cega duas vezes, não é verdade? Então, durante muitos séculos... os cegos ficaram isolados culturalmente, não é mesmo? Por conta da questão da cegueira, né? Graças ao surgimento do sistema Braille, do século XIX, né, em 1825, houve uma abertura muito grande para as pessoas cegas, não é mesmo? Acesso à informação. Mas ainda deixava a gente ainda um pouco à margem por conta do não conhecimento assim, tão abrangente do sistema Braille pelas pessoas. E a gente sabe disso até hoje, não é mesmo? Que poucas pessoas, só as pessoas da área ou pessoas deficientes visuais têm o conhecimento do sistema Braille. E isso, e outro entrave que existe é, não existe tudo, todas as publicações em Braille, né? Você, de repente, quer ler um livro, vai numa livraria, ah, eu quero um livro tal, esse mesmo que eu mencionei, ensaio sobre a cegueira, em Braille. Não existe. E muita gente prefere realmente ler. Eu tive a maior dificuldade, quando perdi a visão, e ter que ler através de áudio. A coisa entrava por aqui, saía por ali, e eu não prestava atenção, né? Então, isso, eu posso dizer, eu com as minhas teorias, tá? Que o DOSVOX, ele veio abrir mais ainda esse leque de condições da pessoa se informar e ter mais conhecimentos, né, ter mais acesso. Ele veio romper a barreira da comunicação escrita, eu posso dizer que ele foi o primeiro em termos de Brasil, nessa tecnologia, não é mesmo? Depois... ele foi o que iniciou isso tudo, que deu oportunidade às pessoas cegas a poderem ter acesso à informática, né? Antes, as pessoas até eram programadoras, usavam programas, mas assim, o usuário comum não tinha acesso. E isso, né, mais ainda com acesso à internet, né, possibilitou a gente descortinar esse mundo de informação que tem aí. Agora, né, o mundo está globalizado, a gente está antenado. Antes a gente precisava da figura do ledor, de alguém que pudesse fazer essa ponte, esse link com essa informação. Em função disso, eu também escrevi um trabalho, né, num congresso internacional que aconteceu agora em Portugal, sobre educação especial, levando, né, lá para fora o nosso querido DOSVOX, falando exatamente sobre a minha experiência em sala de recurso, trabalhando com alunos, como foi essa mudança na questão do aprendizado, na parte pedagógica de alunos do ensino médio, de uma escola pública, tá, no ensino regular. Aí eu levei essa questão, foi muito bem, poucas pessoas, aliás, a maioria não conhecia. Eu coloquei nesse trabalho, falando que o programa também pode ser colocado com... você pode colocar em outros idiomas, não sei se todos aqui sabem, né? Ele pode ser, você pode baixar ele em espanhol, e até o Wagner ontem falou, eu não sei se ele falou ou foi em off, não sei, que está produzindo já uma versão em inglês para o DOSVOX. E isso eu achei muito importante, poder estar, multiplicando esse saber para outras pessoas, levando, né, que não é muito conhecido. Eles conhecem os leitores de tela e tudo, mas, assim, o DOSVOX, ele é muito amistoso, ele é muito fácil de se usar. Né? A pessoa, se ela se debruçar bem naquele estudo, mas como o professor falou, no início é interessante que alguém vá conduzindo toda essa metodologia para um bom desenvolvimento. Aí eu tenho, assim, algumas experiências que eu gostaria de compartilhar com vocês, como, assim, de metodologias que eu andei desenvolvendo, já que no início eu comecei, né, eu já falei para vocês, eu fui a primeira e tal. De início eu imitava o professor, que era o meu espelho, né, o meu exemplo. Assisti às aulas dele, falei, é esse caminho que eu vou levar a condução do aprendizado do DOSVOX. Mas olha, é na prática que a gente vê, né? Não existe uma metodologia que vá atender a todos, né? Você às vezes pensa, essa daqui está excelente, eu vou trabalhar e vai... Não. Aí, a cada um aluno é um desafio. Eu tinha aquela coisa de que, interessante para otimizar o trabalho, que esse aluno, principalmente no Instituto Benjamin Constant, os alunos já vinham com base em datilografia. Então, a gente já partia desse pré-requisito, que esses alunos viessem sabendo datilografar. Isso é antigo, né? Nem digitar. Para que a gente já acelerasse esse primeiro momento, que é o reconhecimento de teste de teclado. Porque a pessoa cega, ela conhece as coisas pelas partes. Quem enxerga tem a visão do todo. A visão, ela é sintética, o tato é analítico. Então, para uma criança que nunca enxergou, ela primeiro precisa reconhecer todo aquela ferramenta que ela vai trabalhar, você tem que ter maior paciência de descrever, para que ela toque. Então, ela já sabendo, se ela já veio lá de uma datilografia, você pode fazer uma analogia. Esse teclado é bem parecido com aquele teclado lá da máquina de escrever. Hoje em dia, falar isso, as crianças vão achar que você é de outro planeta. O que é a máquina de escrever, não é mesmo? Mas, então, a gente procedia dessa forma, né? E aí, a gente até fazia uma seleção, né? Como tudo, sempre há uma exclusão. Ah, então não tem datilografia, não pode. Vai fazer primeiro o cursinho e depois volta. E aí, mesmo assim, uma vez eu me deparei com uma situação que eu percebi que a aluna, ela estava fazendo um barulho diferente no teclado, né? E aí eu fui, posicionei minha mão sobre a mão dela no teclado. Eu percebi que ela usava só 4 dedos, 2 nessa mão e 2 nessa. Aí eu, com a minha teoria, com a minha técnica, né, e a autoridade de professora, disse assim: não pode. Você vai ter que digitar com os 10 dedos, porque é assim que é o correto. Essa história de correto é muito, varia muito, né? Como verdade, né? Que é verdade para um, não é para outro. E aí eu comecei, não, vamos lá, você tem que posicionar sua mão esquerda aqui, você pode por aqui, contando 3 teclinhas, aí vem com a mão para a direita, você vai posicionar o seu dedo mínimo no A, S, D, F, G, o F tem uma marquinha, você vai com a mão esquerda, você posiciona C, cedilha, L, K, J, H, o J também tem uma marquinha, e é assim, A, Q, S, W, aí começamos. Aí a menina estava muito devagar. Falei, meu Deus, o curso era de 2 meses. Era uma coisa, ainda mais no início, o DOSVOX não tinha tantos aplicativos, a gente se baseava muito na questão do editor, né, para que a pessoa tivesse essa ferramenta como um aliado para a sua vida acadêmica, né? Então o embasamento era nisso. Gente, quando a gente começou a trabalhar com DOSVOX, vocês até vão rir, ainda era disquete de aquele grande, de 5 1/4. Então, para vocês verem, depois passou-se para o disquete, essa coisa toda. E aí eu deparei com uma situação, falei, poxa, eu estou desconstruindo tudo, ela está ficando muito lenta. A ideia é que ela produza o texto com uma certa agilidade. Aí eu parei, pensei, falei, quer saber de uma coisa? Continua digitando com seus 4 dedos, porque no frigir dos ovos a coisa está dando certo. Então é por aí. E comecei a pensar diferente. Nada de fechar nenhuma metodologia. A demanda é que ia me dar essa condição de ver como eu iria aplicar. E isso é tão enriquecedor que a cada aluno você aprende pra caramba. Isso requer de você, eu gosto desses desafios. Como é que eu vou fazer isso para ensinar? A gente não ensina nada, né? A gente passa conhecimento, né? E também recebe. Também tive uma aluna que ela tinha um problema na mão esquerda, ela só tinha 2 dedinhos. E eu falei, nossa senhora, e acho que nem era o mínimo. Então, tinha momento que ela tinha que esticar o control, né, e não sei o quê. E eu só explicava e falei, agora vamos ver qual é a situação. E ela dava um jeito. Como o professor ontem comentou também da situação da menina que tecla com a boca, né? Então, cada um encontra, né, a sua... Você dá o início, né, e deixa com... Vê o desenvolvimento. Nada de ficar fechando numa teoria, né? Porque muitas das vezes ninguém aprende igual, cada um tem um tempo. Eu costumo dizer que eu tenho essa dificuldade, então eu costumo muito me colocar no lugar do aluno, uma questão de alteridade. Eu acho que para trabalhar com pessoa com deficiência, seja qual for a deficiência, é sempre interessante você se contrapor. Se eu tivesse nessa situação, como seria? Como é que ele entende? Como se dá a construção do conhecimento dessa pessoa? E aí, por isso, eu sei que é complicado quando você trabalha com muita gente, numa turma grande, mas quando a gente está em sala de recurso, a gente tem essa condição de conhecer o aluno ali mais intimamente e poder levar ele essa condição, né? E o DOSVOX propicia essas coisas, de você ter essa afinidade, né, de estar mais perto, tem vários recursos que você pode estar utilizando. Eu tinha um aluno em sala de recurso, que ele era baixa visão, mas a baixa visão dele era aquela que ele não conseguia ler. Então, ele tinha que ir pelo sistema Braille. Ele já estava no ensino médio quando ele chegou na sala de recursos. Ele era de outra escola. Então, ele se negava a aprender o Braille. E aí, eu tinha que começar... E ele também não queria usar o computador, não estava se adequando à síntese de voz. Como eu cativei ele? ele gostava muito de fazer poesia, fazer rap. Ele morava numa comunidade. Eu trabalhei numa escola no município de Caxias, né? Então, tinha uma comunidade chamada Lixão. Ele morava ali. Ele tinha uma menos-valia, né? Então, ele não queria, mas ele escrevia. Ele escreveu um poema sobre a mãe, né? A mãe dele tinha falecido. Mãe, o alicerce da vida. Eu achei aquilo lindo. E aí eu falei, não, agora você vai digitar isso aqui para que a gente possa colocar no mural. E eu peguei ele por aí, né? Ele aí, porque ele escrevia ainda, mas o que ele escrevia ele não lia. Então ele tinha vários papéis de coisas, poesias, crônicas que ele escrevia. E aí eu comecei a trabalhar ele assim. Vamos lá, vamos no editor, porque aí quem sabe a gente consegue até encontrar alguém que edite isso. Vamos fazer um livro? Não sei. E aí eu consegui trabalhando o Edvox, porque ele precisava disso. O que acontecia na escola dele? Como ele não conseguia escrever por conta da baixa visão, a visão dele central era prejudicada, os professores faziam prova oral. E eu acho que isso é tão prejudicial em algumas situações, né? O que eu comecei a perceber na escrita dele? Ele tinha, assim, a ideia, né, a concordância, sim. Mas ao escrever, ele juntava letras. Eu fui ler uma situação, ele escreveu assim, qual é? E eu não entendi nada. Eu falei, o que você quis dizer assim? Isso era um e-mail que a gente estava escrevendo, que eu falei, criei um e-mail para ele. Ele queria dizer assim, qual é? Isso por falta de não ler, né, em braille, e nem escrever no computador. Mas essa base do braille é fundamental, né, para que as pessoas saibam a ortografia, escrevam. O DOSVOX permite isso, mas a pessoa não quer ficar soletrando, que dá muito trabalho, mas tem essa condição. Está lendo um texto, sentiu uma palavra que não entendeu, volta a soletra, pode ser uma palavra em inglês, pode ser uma palavra que não ficou bem articulada, os fonemas, né? E você até sabe como ela foi grafada, se é com Z, se é com S, tem acento, não tem acento. E o DOSVOX permite isso tudo. Então, era por aí que eu ia tentando angariar, né, esses alunos adultos, já que eu trabalhava numa escola de ensino médio, para que eles, né, se debruçassem no aprendizado. E porque a gente sabe, quando há uma motivação, a coisa flui, né? A mesma coisa era uma aluna que só queria jogar sueca vox. E aí, toda hora, né, eu falei, não, mas porque ela tinha dificuldade, mas para sueca ela sabia as teclas. E eu falei, por que ela não memoriza as outras? Então, e ela também era voltada a fazer, ela morava num abrigo de meninas, né, apesar dela ser uma senhora, e ela que treinava, né, um abrigo católico, de fazer final de ano, festinha, então ela que ensaiava lá as musiquinhas, aqueles teatrinhos, e eu comecei a pedir então também, falei, pô, que tal você começar a escrever isso aqui, pra gente, porque nessa sala de recursos tinha impressora braille, eu vou, imprimo em braille, você tem como dar para as meninas memorizarem as suas falas. E aí também eu consegui esse interesse, desfocar um pouco só a questão de jogos. Não que o jogo não seja importante, mas a ideia era ela também poder escrever, usar o editor, porque ela estava fazendo ensino médio também em uma outra escola, né? E isso facilitaria a vida dela. Porque eu sempre procurei trabalhar da seguinte forma, com um aluno de sala de recurso. O que é mais confortável para ele? Se ele utiliza a escrita em braille, é mais confortável fazer uma prova, já que a sala tem esse equipamento, a prova vinha para a gente, adaptava a prova, eu imprimia a prova em braille, essa prova era entregue, o aluno fazia. Mas tinha situações que, como eu falei aqui, cada caso é um caso, né, gente? Cada aluno é um. Que o aluno veio, já daquela fase, né, não aprendeu braille, veio só na questão oral. Então, eu prefiro fazer a prova oralmente. Eu não era muito favorável, mas aí tentava virar esse jogo. Ou então, introduzia logo o DOSVOX, já que já chegou aqui desse jeito, e vai o netbook para a sala, né, ou faz na sala de recurso, a prova é colocada ali, depois a gente imprimia essa prova, né, em tinta e era entregue ao professor. Isso foi assim, eu percebi um avanço muito grande nesses alunos com essas ferramentas, com a questão do DOSVOX. Por quê? A gente trabalhava muito com a questão da matéria, pedia para que antecipasse, mas nem sempre a gente conseguia isso do professor, mas aí a gente pedia aquele trabalho compartilhado com os alunos. Eu tentava trazer os alunos da sala dele para que viessem participar da sala de recursos, chamar a atenção do programa do Asvox, que eles achavam engraçado, né? E que eles trouxessem a matéria e digitasse ali, né, porque estava em tinta, para poder o aluno depois compartilhar, levar aquilo por pendrive ou por e-mail. E aí foi um trabalho muito interessante que a gente fez lá, nessa escola, desse jeito, pedindo, sabe, colocando todo mundo junto, professores do ensino mesmo, os professores regentes, na medida do possível, né, conseguir atraí-los para conhecer o programa, dizer das facilidades que eles poderiam estar utilizando alguma dessas ferramentas em sala de aula, né, ou até mesmo na sala de recursos com pequenos grupos.
5 minutos.
Sim, senhor. Tá? Então, é mais ou menos essa experiência que eu queria passar. O que eu queria mesmo era trocar, ouvir um pouco vocês, porque a gente tem muito a trocar, tá bom? Dúvidas, críticas, sugestão, estou à disposição, tá? Depois eu posso passar meu e-mail, tá? Deixar aí com o professor, ele passa. Tá ok, gente? Obrigada pela atenção de todos.
Vamos abrir para 5 minutinhos de perguntas. A Elizabeth Canejo, como ela teve uma experiência enorme de atividades pedagógicas, de ensinar do Asvox, talvez ela possa dar alguma dica, né, de como é que se começa, quais são os pontos. Quer dizer, quem quiser perguntar alguma coisa sobre como se ensina do Asvox, pode perguntar para ela, com certeza ela vai dar dica. Fica comigo, Berg. E a professora Ida Beatriz...
Eu passo lá a avaliação e peço para que eles me entreguem por e-mail. E aí eu acuso o recebimento e eu posso corrigir eu própria ali, sem precisar de secretário, nada disso, né? E dar esse feedback para os alunos. Quer dizer, há essa retroalimentação tranquila. E hoje em dia, o aluno também, né, deficiente visual, cego, vai para a universidade, tem esse suporte, leva seu computador, pede para fazer a prova, né, pelo computador, se ele domina, se ele tem, se acha mais confortável. E funciona muito bem. Tem o corretor ortográfico, o editor é perfeito. E o acesso à internet também dá essa base para a gente, tá? Na pesquisa. Tá? Foi respondido?
Meu nome é Beatriz, sou de Teresina, Piauí. E eu gostaria de fazer um questionamento sobre a escrita Braille e o DOSVOX ao mesmo tempo, porque nós sabemos que o DOSVOX realmente veio para facilitar a vida de todo mundo, não só de deficiente visual, mas de quem enxerga também. Mas eu acho que a pessoa cega também, além do DOSVOX, ela precisa ter contato com a leitura, com a escrita Braille, porque se a gente ficar só apenas lendo em áudio, é muito bom, porque a gente pega várias informações que o Braille também se torna muita coisa para ler. Mas o áudio, ele tipo torna a pessoa analfabeta ao mesmo tempo, porque a pessoa só ouve, mas não lê. Por exemplo, se vai escrever uma palavra, vai escrever uma redação, aí não, a pessoa com deficiência não sabe escrever. Por exemplo, a palavra WhatsApp, inserção, tipo palavras complexas. Na hora não sabe onde põe uma vírgula, não sabe onde põe dois pontos, interrogação. Aí eu concordo quando a professora Elizabeth Candejo fala que a gente também precisa ter contato com o Braille. Eu vim passar a entender isso quando eu passei a estudar musicografia Braille, que você precisa aprender o alfabeto todo. E também no pré-vestibular, porque eu precisei fazer muitas redações e escrever muito. E eu precisei ter esse contato. Antes, a minha professora de reforço falava que eu tinha que ler muito, porque eu não tinha opiniões próprias. E agora eu já passo a ter. Era só isso mesmo.
Assim, eu compartilho isso com você, sem dúvida. Tanto é que eu trabalho numa fundação de apoio à escola técnica, que ela vai desde a creche ao ensino superior. Nós temos uma aluna cega que ficou logo no primeiro ano de alfabetização. Então, a gente teve que ir, né? Ela teve uma resistência muito grande da família em aceitar que queria que ela ficasse escrevendo. Nós não produzimos diretamente o computador, porque eu acho de suma importância, primeiro, o aluno ter esse contato, saber o sistema Braille, porque não é todo momento que você tem um computador à sua disposição. Isso serve para você fazer pequenas anotações em casa, marcar alguma coisa, fazer a leitura de medicamentos, né? Para você ter autonomia. E eu acho que tudo vem a somar, a agregar. É importante a gente saber de tudo um pouquinho, né? E sem dúvida, o Braille dá essa condição de quanto mais uma pessoa lê, mais ela escreve bem. E o Duas Rodas, ele acaba deixando a pessoa no início, assim, se não parar, preguiçoso, porque aí ele não vai querer mais escrever, nesse sentido, né? Ele vai ficar ouvindo e aí a gramática fica prejudicada. Mas as duas coisas podem trabalhar juntamente, né? De você ir associando. Ali eu peguei um pouco, eu só deixei o primeiro segmento dela, ela sobe de um braille. Ela lê super bem, melhor do que eu. Eu leio meu meio capenga, né? E ela já, agora ela está no segundo segmento, a gente introduziu agora, ano passado, o Duas Vozes, para que ela tenha mais autonomia, porque agora ela tem mais disciplinas, e aí é essa relação professor do ensino regente, né? Que aí pega a matéria, passa para ela por e-mail, né? Aí facilita, mas ela não abandonou o Braille não, tá bom?
Professor, de um escritor e o professor comum, ele não sabe certo. Então, o que que acontece? Ou ele faz a prova oral, ou ele faz como do esporte no computador. Então, eu acho que no primeiro segmento, o PLI fundamental é que a criança empieça a poder vir. Porém, no segundo segmento, isso no ensino médio, é vital. E ele consiga dominar o computador e levar esse computador para as áreas de aula, porque tinha a matéria estandarizada, eu acho que isso facilita muito.
Professora, e por exemplo, se o aluno cego chega na escola e ele ainda não foi alfabetizado, então qual seria o primeiro método a ser trabalhado? Eu poderia optar pelo Duas Vozes ou primeiramente pelo Braille?
Eu preferiria o Braille, sabe por quê? O Braille dá mais trabalho. Aí se você apresenta de imediato, depois você pode até ir junto, né? Que uma não invalida a outra. É, mas se você de imediato apresenta o computador, a facilidade com que é a construção, né, que é somente teclar, aí faz com que a pessoa, né, deixe de lado, é trabalhoso, tá entendendo? Eu tenho até uma teoria, eu vou falar rapidamente, senão a gente, né?
Eu não sei se quer falar,
vão, é para vocês refletirem. Eu acredito que na inclusão sim, mas a gente tem que olhar cada vez. A situação da pessoa cega, tanto cego quanto baixa visão, e o surdo, eu particularmente também, eu gostaria que acontecesse da seguinte forma, que mesmo numa escola comum, que houvesse uma classe especial, para que nesse primeiro momento, pelo menos nos primeiros dois anos, primeiro e segundo ano da alfabetização, o aluno cego tivesse uma classe especial só de cegos, o aluno de baixa visão só baixa visão, o surdo só, né, para aprender libras, porque senão a inclusão não se dá, tá? Isso daí é um engodo. isso é uma opinião minha, tá, gente? Por quê? Há necessidade que o aluno, principalmente cego, ele domine o sistema Braille, a escrita e leitura, domine as técnicas do soroban e outras coisas mais, para que ele tenha uma autonomia pedagógica. Aí, posto isso, esse aluno já internalizou esses conhecimentos e sabe utilizar com destreza essas ferramentas, ele pode estar incluído. Do contrário, é uma enrolação.
Eu não sei o celular dela também.
Porque aí o aluno...
Só mim.
Eu não consigo essa ideia de se alfabetizar uma pessoa cega oralmente. É impossível você trabalhar com dois códigos diferentes no mesmo momento, que é o sistema Braille e o código, o alfabeto. Então não dá. Na pior das hipóteses, claro que tem, é tentar no ponto a ponto que esse aluno vá para a sala de recurso. Mas são 2 horas, aí tem aqueles problemas todos, se a criança for de manhã, chega de tarde, a mãe não pode deixar, porque tem. Então, eu acho, eu acredito nisso, eu gostaria que fosse dessa forma. Parece utopia, mas eu acho que primeiro a gente sonha, depois a gente tenta realizar. Seria muito melhor a mesma coisa com o surdo. Ele tenha lá, que introduza a Libras, né? Depois o português, para o trabalho bilinguismo. Porque senão não adianta nada pegar também o aluno surdo, colocar no lá no currículo e o intérprete. E ele não sabe Libras. Não está adiantando de nada. Então, eu não nasci cega, mas o que eu venho observando, que eu já tive alunos assim, que chegam para mim, ainda mais que eu trabalho com o ensino médio, que não sabem Braille, que não tiveram essa oportunidade, que não sabem soroban. Como eu vou corrigir essa defasagem no ensino médio, gente? É impossível. Aí, os professores, para se livrar desse aluno do ensino comum, eles arbitram notas, dão trabalho em grupo. Isso é uma maldade, porque quando eu chegar lá para fazer o Enem,
não é para sempre dar aluno. Tu não esquece isso aí, não. Não, eu esqueço.
Não concordo com isso, não. Tá?
Boa tarde, professora Elizabeth Canejo. Eu sou aqui de Teresina e sou cego desde os 5 anos de idade. E eu ouvindo essa última pergunta que foi feita à senhora, eu acho que o Braille, ele não, aliás, a informática, o DOSVOX, bem como leitores de tela, quaisquer que sejam, eles não vieram para substituir o Braille, vieram para complementar, vieram para facilitar. Até porque a pessoa que enxerga, quando ele liga, quando ele abre o computador, ele está lendo, ele nunca deixa de ler. E nós não, nós estamos ouvindo como a gente ouve um rádio, como a gente ouve música. Portanto, o Braille, ele deve ser o nosso aliado dos primeiros aos últimos dias de vida que a gente tem. Mas a minha questão, professora, é só enfatizando aí em cima do que a senhora está dizendo, mas na verdade eu queria que saber da senhora qual é o seu posicionamento entre o DOSVOX, entre qualquer leitor de tela e a linha Braille, que a gente sabe que é um novo recurso muito caro, e que as pessoas têm a oportunidade também de ler através da linha Braille. Muito embora eu concorde e sou defensor de que as tecnologias assistivas que a gente ouve, como o DOSVOX e outros, sejam nossos aliados, que a gente não deva abrir mão. Mas a gente já tem essa nova tecnologia, que é a linha Braille, que lamentavelmente poucos cegos têm acesso pelo seu preço.
Então, eu vou falar assim, que uma coisa exclui a outra, pelo contrário, ela vem mais agregar e somar. Mas assim, o fato que eu coloquei é que, por ser mais fácil a utilização de computador e de tela, faz com que a pessoa fique preguiçosa em relação ao Braille, só com isso. E a criança, ela vai ficar só ouvindo. Ela não vai prestar atenção na grafia, ela vai ficar voltando ali. Né? E ver pontuação, que às vezes a informação não dá toda essa condição, saber se ela usou raio muscular ou não. Por isso, nas séries iniciais, eu prefiro iniciar com o Braille, mas já trabalhando com o DOSVOX, trabalhando jogos, né? Mas na hora da escrita mesmo, provavelmente ainda está um pouco com o Braille. Quanto à sua segunda pergunta, que você fala que eu acho, eu sou suspeita, gente, que eu sou DOSVOX Hospital de Graça das Mães. Eu conheço os outros técnicos dela, mas para mim, ele me aprende perfeitamente no meu dia a dia, no meu trabalho, né, para fazer relatórios. Eu uso algumas situações no NPDA quando o Dois Rodas não me produzia isso. Do contrário, se Dois Rodas me dá esse retorno, é pelo Dois Rodas que eu vou trabalhar. Eu acho muito mais simples, muito mais fácil. Ele é imediato, você vai lá. Talvez por não ter me debruçado tanto com os outros diretores de tela, né? Eu, praticamente, eu uso Dois Rodas desde 94. Então, eu domino bem essa questão, aí eu tenho preferência, ando de paixão, que Deus o suspeito, tá bom? Deixa eu ver.
Boa tarde, meu nome é Fernando. Eu queria saber se tem como a gente desativar o mouse do notebook por um certo tempo que a gente estiver mexendo no computador.
Tem sim uma tecla FN, aquelas que variam de computador para computador. É o FNF5, se não me engano. É isso, Tony? Ah, o meu é FNF5. Isso vai variar, você tem que pedir alguém para ver, né? Desabilita o mouse, sim, porque a mão da gente esbarra, né? Aí muda a janela.
Bom, estamos já com o nosso horário avançado, professor Fernando. Eu gostaria, para a gente economizar tempo, fosse subindo, e gostaria de acrescentar algumas coisas com referência à questão do ensino superior. Foi a única questão que eu acho que merece um comentário adicional. Hoje em dia, por tudo aquilo que a gente já falou, a pessoa cega está se tornando vista, pelo menos nas universidades, em que já houve um contato prévio com outros alunos. E no Rio de Janeiro, o estado onde eu moro, a grande maioria das universidades maiores já tem um trabalho específico para pessoas com deficiência visual. Universidade Estácio de Sá, Veiga de Almeida, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal Fluminense, UERJ. Então, nessas escolas, nessas universidades, acontece um fenômeno muito estranho. O cego nessas escolas, cada vez, ele é menos visto como uma pessoa em desvantagem. Então, se você, por exemplo, tem uma pessoa... Pode abaixar um pouquinho para não ter microfonia? Se você, por exemplo, tem um aluno cego numa turma, e você passa um trabalho para essa turma, eu estou falando de ensino superior. A questão aqui não é educação básica, não, ensino superior. O professor exige desse aluno com deficiência visual tudo o que ele exige dos outros alunos. A mesma qualidade da impressão gráfica, a mesma qualidade em termos da redação, dos erros de português, da revisão bibliográfica. Tá? E aí, o que eu tenho a sensação é que o aluno de curso superior, ele tem que ser meio multifacetado. Ele não consegue ser bem sucedido com nenhum produto individualmente. Não adianta o JAL sozinho, não adianta a NVDA sozinho, não adianta a DOSVOX sozinho. O aluno que trabalha, que está no nível superior, ele tem que dominar um conjunto grande de utilitários de computação. Vários leitores de tela, tem que dominar muito sobre DOSVOX, para que ele possa realmente ser aquilo que os professores esperam dele. Em outras palavras, é bom e é ruim. Por um lado, o aluno deficiente visual, não sendo visto como deficiente visual, a corda vai ser puxada para ele, ou ele vai sentir o puxão da corda do professor muito mais forte do que os colegas. Ou seja, o professor vai exigir dele como se ele fosse vidente. E não adianta chorar, você é cego. Não, para mim você não é cego, você tem tantos produtos de informática aí, vai usar esses troços, vai aprender. Tá certo? E não tem conversa. Tá. Então, e aí temos braille também metido no meio, temos tudo. Quer dizer, o cego que chega numa situação dessa, ele tem que ser um cego disposto a arregaçar a manga e utilizar todo o ferramental de informática, DOSVOX, NVDA, JAWS, Virtual Vision, Windows Eyes e assim por diante. Tudo usar e a cada momento essas ferramentas oferecem vantagem. Não tem uma ferramenta que ofereça vantagem sempre. Tá. Agora, o segundo problema. A pessoa cega, muitas vezes, ela se sente em desvantagem nesse processo. Muitas vezes ela vai ter que brigar pelos seus direitos, mostrando que ela tem algumas desvantagens. Tá? Então, por essa razão, é muito importante, lá na Universidade Estácio de Sá, por exemplo, existem regras muito específicas que têm que ser estabelecidas para não haver o exagero. Para o professor não exigir uma coisa que é absurda de uma pessoa que tem deficiência visual. Ou seja, exigir que o texto produzido por um deficiente visual seja um texto bem escrito, sem erros de português, etc., ótimo, perfeito, é isso que tem que fazer. Agora que ele seja todo embelezadinho, que tenha figurinhas e coisa e tal, já é demais. Porque senão passa a ser um engano. Essa pessoa com deficiência visual vai pedir para alguém fazer para ela. E não é isso que se quer. Tá certo? E não vai ser ela que fez. Mas isso tudo eu diria que é um momento provisório. A coisa está se acomodando e as grandes universidades já estão estabelecendo regras específicas para coibir tanto o abuso por parte dos professores quanto para coibir o aluno preguiçoso.
Nesse caso, os professores estão usando... Então, nesse sentido, a gente tem, o deficiente visual tem que sensibilizar o professor conversando com ele. Às vezes tem professor de universidade que quer nem saber, não. Tem que fazer e pronto. Como é que, no caso, o deficiente tem que fazer nesse sentido?
Eu acho que isso é coisa da vida, né? Você tem que aprender a negociar os seus direitos. Se você acha que isso é um direito seu. E outra coisa, tem que ser esperto. Esperto no seguinte sentido. Eu vou fazer um curso com um determinado professor. Já sei que ele é um casca grossa. Já sei que ele é tido como um carrasco. Então, antes do curso começar, vai lá e explica para ele como é que você opera, como é que ele tem que agir com você para que você fique satisfeito e ele também. Em geral, é a melhor política. Em vez de sair brigando, dando porrada no outro, conversa primeiro para depois o resultado ser o melhor possível. Nem sempre é. Ainda hoje, mesmo na universidade onde eu trabalho, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, ainda hoje há muitos professores que dizem o seguinte: não dou aula para cego. Não dou aula, não sei, não fui treinado para dar para cego. E se ele disser que ele não dá aula para cego, a autonomia universitária garante que ele não vai dar. Qual é o trabalho que nós temos que fazer? De trabalhar para que ele se conscientize de que isso não é uma atitude razoável do ponto de vista nem humanitário, nem social e nem educacional.
Ô, Antônio, chega a ser excludente. Eu penso em relação a isso o seguinte: a gente tem que se colocar, quem não se expõe, não se impõe. A escola, isso mudou, a inclusão é um fato. Portanto, não sou eu que tenho que me adaptar àquele molde, eu tenho que dizer o seguinte: olha só, existem ferramentas sim, e eu vou fazer dessa forma. É a forma que eu tenho. Né? Mas isso colocado com, né, delicadeza. Porque é o seguinte, gente, tudo bem, se for um trabalho de uma dissertação, de mestrado, uma tese de doutorado, que requer toda essa formalidade, né, de normas da ABNT, eu concordo. Agora, um trabalho em que você tem que estar bem escrito na questão gramatical, ortografia, concordância e tal, e a ideia do texto. Fora isso, é inadmissível que o professor haja dessa forma. Eu, quando entrei no mestrado, não tinha ainda computador. Eu datilografava. E na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a minha proposta foi a seguinte, e todos concordaram, tudo também a maneira como se coloca. Eu disse o seguinte: eu vou escrever na máquina, e quando eu, inclusive a minha prova foi feita dessa maneira, eu percebo que eu errei, que não é essa ideia que eu quero, eu vou fechar com algum X, vou dar espaço e vou voltar a escrever. E disse assim, sabe, a gente tem que também se colocar. E foi aceito dessa forma. Óbvio que na época da dissertação,
Aí eu já tinha o DOSVOX, eu fiz todo ele no DOSVOX, mas aí ainda ele não formatava legal. Aí sim, foi pedido alguém que colocasse nessa formatação. Mas eu acho importante a gente que tem a deficiência se colocar dessa forma. E no meu trabalho, quando eu estava trabalhando em sala de aula, que tinha que fazer lá o diário, a orientadora começou a pedir que eu escrevesse no diário. Eu falei, não, eu vou escrever no computador, vou imprimir e vou anexar essa folha aí. Porque é esta forma que eu tenho de trabalhar e é essa forma que me dá autonomia. Senão eu vou ter que ter uma secretária, o Estado não me dá isso. E eu vou ter que alugar uma professora para fazer esse trabalho por mim. E aí é que vocês começam a colocar que a gente não tem condição de atuar. Eu tenho sim, e é dessa forma. Tá, gente? Então, coloquem isso, quem é deficiente, sempre se colocando, claro, com educação e com respeito. Porque é muito isso, eu trabalho numa fundação de ensino, escola técnica, e há essa resistência, né? E a gente tem que se colocar assim. Isso já está posto, é um fato, a inclusão. Então, eles têm que se adequar, está bem colocado na lei, tem que se adaptar a gente também.
Boa tarde. Francisca falando.
De fato. Então, o que tem que acontecer? A primeira coisa, na minha opinião, né? Nós temos que ter a humildade, né? De chegar para as professores, né? E conversar.
O Braille, os dois somam, mas infelizmente hoje.
Hã?
Não, já vou perguntar. Mas, e você fez esquecer o que eu ia dizer. Mas assim, por que que hoje em dia, né, muitas pessoas cegas não querem saber do Braille? Né?
Há 11 anos em seu coração.